sejam muito bem-vindos a mais um review do Conexão Nintendo. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o chapéu.
Sonhos podem se realizar, mas não do jeito que a gente queria, às vezes.
Não dá pra sonhar com tudo, chapéu.
Não.
O jogo de hoje é Metroid Prime 4 Beyond. Ah, finalmente, chapéu. E aí, tá feliz de gravar? Chapéu, grande fã de Metroid. Uma vez previu que seria um jogo e ele se materializou e tamo aqui. Mas antes de começar, chapéu, por favor, fala pros nossos ouvintes o que eles podem fazer pra nos ajudar.
Os nossos ouvintes podem procurar por Conexão Nintendo no Spotify, das 5 estrelinhas que ajuda bastante a gente. Nós também estamos em diversas redes sociais, né? Estamos no Instagram, x/Twitter, né? Falecido Twitter. Também estamos no YouTube agora, se você procurar Conexão Nintendo, os episódios estão sendo postados lá. Pode também dar curtida, se inscrever, tudo isso ajuda a gente bastante. E também a gente tem o nosso site, conexaonintendo.com.br. Se você acessar esse episódio e comentar, a gente vai ler seu comentário no futuro parte 2, que agora é CN Comentários.
Valeu, chapéu. Bom, o jogo, a editora desse jogo é a Nintendo, ele foi desenvolvido pela Retro Studios. Anunciado na E3 de 2017 para Nintendo Switch, chapéu.
Faz tempo, hein?
No anúncio ele era desenvolvido pela Bandai Namco, aí de 2017, E3 de 2017 até 2019 teve um pedido de desculpas da Nintendo e um reinício do zero, né?
Foi o Furukawa que fez o anúncio na época ou não?
Eu chutaria que sim, mas eu não cravo. Mas sim, acho que foi o presidente da Nintendo. O presidente na época era o Furukawa, né?
Aham. Uhum.
Ele foi revelado em junho de 2024, também com uma versão de Switch 2, e lançado em dezembro. E aí, chapéu, quer comentar alguma coisa sobre essa novela ou só falar que tá feliz que ela acabou?
Eu fico feliz que ela tenha, assim, finalizado, mas eu quero comentar o quão ruim é isso, né? O quão ruim é anunciar um jogo cedo e aí você ter esse tipo de problema. Eu também gostaria de falar que eu acho que se fosse muitos outros estúdios aí, o jogo já teria sido cancelado. Com certeza. Que nem, sabe, o Perfect Dark lá da... que tava tendo novo, foi cancelado. Eu sei que ia ser. Então, pelo menos eu gosto que tenha sido finalizado, passado pra Retro. Porém, foi bem conturbado, né? Eu acho que ainda tem muitas coisas pra sair do lado dos desenvolvedores, né? Comentando sobre todo o caminho, né? Jornada desse jogo. Mas a gente já viu algumas coisinhas que não são muito boas, né? Que a Retro não estava pronta na época para fazer o Metroid Prime. Ela herdou alguns problemas do primeiro desenvolvimento, né? Que não queriam descartar tudo. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é que... um spoiler um pouco do cast, talvez. É que isso impactou no jogo. Claramente dá para ver que teve problemas.
É fácil ser engenheiro de obra pronta e falar, né? Que tudo isso foi uma novela, que foi ruim, assim. Uhum. Mas a minha percepção é que, independente se tivesse continuado com a Bandai Namco na época, é que o anúncio cedo desse jogo é muito mais fruto da incerteza que você não tem se o Switch vai ser um sucesso ou não.
Pode ser, realmente, né?
Entendeu? Tipo, é só pra você vender uma coisa que vai dar moral para as pessoas que gostam de... que acompanham um videogame e falam assim, pô, vai ter um Metroid aí, já tem um Breath of the Wild, já tá vendendo com Mario Odyssey, porque naquela época o Switch 1 não era certeza de sucesso.
A gente tava com a sombra do Wii U, né? A gente tava tipo, será que a gente vai ficar nesse tempo de seca aí, lançando poucos jogos e ainda um jogo que sai meio zoado, que não é Star Fox Zero, né?
Então, eu chutaria que, assim, foi o anúncio prematuro diz mais sobre a Nintendo precisar de algum jogo depois de Breath of the Wild pra conquistar os consumidores que acompanham o videogame do que, porque, sei lá, não tava pronto. Era mais nesse sentido, assim. Chute! Mas...
não, mas faz sentido, Jeff, porque o anúncio foi um PNG, né?
Porque a maioria dos jogos da Nintendo, ela tá bem perto da data de lançamento e é por isso que a gente elogia.
Não necessariamente perto, né? Às vezes, que nem o Tears of the Kingdom também foi a mesma coisa, né? Zelda, eles sempre anunciam bem antes, mas aí você vê outros jogos Que nem Mario Odyssey mesmo, quando teve o primeiro trailer, você viu o jogo rodando, né?
É. Mas, vamos lá. 18 anos após Metroid Prime 3 Corruption, se você quiser considerar Federation Force como da série Prime, Federation Force saiu em 2016, né? Disponível em português brasileiro. E só pra lembrar o ouvinte que a gente vai fazer esse review, vai tentar não dar spoiler, a gente dá uma nota e depois a gente descarrega tudo que tem pra falar do jogo aqui. A gente vai seguir nesse caminho. Chapéu, você é grande fã de Metroid, sei lá, dá a sua carteirada aqui. Me fala assim, o quão fã você é, sei lá, jogou todos os jogos da série. Vamos ficar só no Prime, vai, na série de tiro em primeira pessoa.
Sei, na barração, né? Já começar até a falar que muita gente não sabe se é mais tiro, mais exploração, mais plataforma, mais, tipo, é um Metroidvania 3D. Isso aí também é uma... Eu acho que é um Metroidvania 3D, né? Mas, enfim. Eu adoro a série Prime. O primeiro Prime, eu, por muitos anos da minha vida, eu tinha meio que uma rotina de todo ano, pelo menos, terminar uma vez. Então, ia lá, terminava, beleza. Passava o ano, fazia de novo. Eu, assim... Não sei como, mas eu acho que esse jogo, pra mim, ele vai ficando melhor quando você vai pegando o fluxo dele e até decorando as coisas, sabe? E aí você vai fazendo caminhos otimizados. Enfim, o 2 também eu gosto bastante. Antes de ser até esse 4 aí, o Beyond, eu terminei o 2 de novo, pra relembrar um pouquinho melhor. O 3 é o que eu joguei um pouco menos, né, o do Wii. E é o que eu joguei menos. Eu não sei se é por causa dos controles do Wii, não sei porque... Talvez ele seja um pouco pior, na minha opinião, do que os dois primeiros... Mas, de qualquer forma, eu gosto muito, adoro essa série, né? Gosto da sensação de estar isolado, explorando as coisas lá, achando poderes. E que eu acho que, pelo menos o Prime, né? É um jogo extremamente lindo. Eu, quando joguei na época, foi um dos jogos assim, que me impactou muito. Eu lembro de ficar jogando na sala e a família assistindo. E quando a Samus passava em um lugar saindo vapor, aparecia o rosto dela no visor, né? Todo mundo ficava chocado. Nossa, como é que estão os videogames? Evoluíram tanto assim... Uhum. Então é um jogo que me traz muitas lembranças. Eu lembro de noite, assim, no escuro jogando também. E aí tem o Remastered no Switch, né? Também adorei. Eu acho que é uma boa entrada, né? Pra galera que tiver com dúvida de, será que vou gostar de Prime ou não? Eu recomendo ir nesse até. E o Federation Force eu não fui muito com a praia. Eu testei um pouco, né? Tem um jogo. Um dia eu termino. Eu não sei se eu vou conseguir multiplayer, que é o ideal, né? Cooperativo. Mas eu diria que assim, eu sou bem fãzinho mesmo de carteirinha de Metroid Prime.
E eu sou o oposto do chapéu, tentei terminar o Prime 1 várias vezes e nunca consegui. Eu sempre me perco, me distraio, sei lá, não... eu não sei, esse fato de exploração eu fico meio perdido, então... Se eu falar alguma groselha, vocês já sabem de onde tá vindo. É de alguém que não... Não, acho que não só não gosto, como eu não sei jogar muito. Eu vou abrir aqui pra vocês. É de alguém que, sei lá, não consegui terminar nenhum dos três. Embora comecei os três. Acho que um foi o que eu fui mais longe.
Mas eu não... É importante, Jeff, porque eu não acho que Metroid Prime é pra todo mundo. Tô falando no geral, né? Quatro é um pouco diferente. Mas assim, pelo menos o primeiro, o segundo, um pouco o terceiro também, eu acho que Não vai agradar todo mundo. Meu pai mesmo, que adorava jogar na época, ele não terminou o primeiro, porque esses jogos geralmente tem um momento que você chega aqui e requer muita exploração e paciência. Eles dificultam pra você finalizar o jogo. E aí é normal as pessoas desistirem.
É. Mas assim, você falou, esse jogo, ele não é um tiro em primeira pessoa, ele é o quê? É aventura, plataforma... É só exploração, eu não sei. Eu acho que, pra mim, ele é tudo, menos tiro em primeira pessoa.
Não, eu acho que ele é ainda em primeiro tiro em primeira pessoa. Mas ele é um mix de tudo isso, né? Ele tem a questão de plataforma, tem a questão... Você tá em primeira pessoa, tipo, e atira num canhão, você tá mirando nas coisas. Tipo, pode não ser um FPS puro, estilo Call of Duty, né, que... etc, mas, tipo, você tem tipos de armas, você tem munições... Você tem mísseis, você tem pontos fracos inimigos, então você tá lá, prendendo um tempo, atirando em coisas, né, em primeira pessoa. Então, beleza. Uhum. Mas, tem toda a questão de plataforma, ainda mais quando você vira Murph Ball, como é que é? Ixi, agora eu vou falar, esse termo vai ser em inglês, porque pra mim tá encravado há anos, né? É, Morphosphere, acho que é. Mas assim, tem a questão de ser Metroidvania porque você tá expandindo poderes para fazer backtracking em regiões e aumentar os lugares que você visita, né? Então, ele é um mix de várias coisinhas, é isso. Eu não consigo cravar um só e acabou.
É o jogo de tiro em primeira pessoa que pessoas que jogam jogos de tiro em primeira pessoa não gostam.
Acho que é. Pode ser.
É mais ou menos isso. Quando eu falo que não tem, é mais o tipo... As outras coisas são muito mais importantes. A exploração, o puzzle, do que a sua mira em si.
É. Se bem que no 4 eu acho que a mira é bem importante, João.
Bom, você chegou a terminar o jogo, Chapéu? Você terminou no modo mais difícil? O que você fez? Eu vou falar... Eu terminei no... posso começar aqui? Eu terminei no modo fácil e eu não achei tão fácil assim. E jogando com um amigo que tava jogando do meu lado na mesma TV, jogando a versão de Switch 1, porque eu comprei as duas versões e eu tava jogando junto com ele e eu sempre ultrapassava ele quando dava o loading, assim. Mas assim, eu vou te dizer, assim, eu terminei o jogo, escaneei pouca coisa e acho que se não fosse jogar junto com alguém explorando, eu não teria conseguido
terminar o jogo.
É.
Mas aí eu tenho minha dúvida só. É por causa de partes que você não sabia o que fazer ou porque tava chato e você, nossa, eu preciso da companhia de alguém pra avançar isso aqui?
Eu acho que as duas coisas.
Entendi.
Eu acho que você trava em algum... Assim, você trava em algumas partes, mas é óbvio, você pode usar detonado pra isso, mas no geral a minha motivação, ela meio que esvaziava.
Tipo... Entendi.
Jogando o jogo. E você pegou, jogou tudo, rejogou 100%, Chapéu, como que foi?
Então, eu terminei normal mesmo, habilitei o modo hard e ainda estou jogando no hard, né? É que eu parei pra jogar outras coisas e eu não queria... Em seguida, assim, deu uma fadiga, mas eu vou terminar no hard ainda. Eu não cheguei a fazer 100% porque eu tenho alguma maldição com a série Metroid Prime, que eu sempre perco algum scan que é perdível. Sabe, algum... Não necessariamente chefe, né? Às vezes tem uma variação de um inimigo que aparece só no evento, aí eu não escaneei. Uhum. E aí depois eu vou ver a lista assim. Ah, falta, se você perder esse, você não vai pegar 100%. E por sinal, a Shoyo, né? Ela também, a minha namorada, ela também perdeu um. E aí ficou na depressão porque tava lá o jogo. 100% de itens, 99% de scans, né? Tipo, uhum. eu senti assim a aura de depressão e tristeza no sentido de, meu Deus... Eu não quero jogar isso aqui de novo, fazer 100%.
E eu cheguei tão perto lá.
Né? Então, e aí comigo foi parecido. Mas eu já aceitei que toda vez que eu vou jogar um Metroid Prime a primeira vez, eu sempre vou perder alguma coisa. Porque eles são sacanas, eles fazem algum inimigo parecido que era pra escanear e eu esqueci. Paciência. Mas eu terminei normal só. Ainda vou fazer o 100% no hard.
Ah, você gostou o suficiente pra querer rejogar no hard e... E se tiver uma futura atualização, você vai rejogar também no super difícil?
Provavelmente. Mas assim, eu gostei o suficiente pra querer jogar no hard, mas não o suficiente pra querer terminar em seguida.
Ah, não. De novo, tá, né? Mas isso aí acho que isso aí é natural. Fel, quem nunca jogou? A gente tá no 4. Já tiveram 3 jogos anteriores. Você precisa jogar as versões anteriores, você precisa escalar do 1, 2, 3 e 4, ou só jogar o 4, você acha que dá pra entender a história, assim, no geral? O que você recomendaria pra quem falou assim, joga Metroid, Metroid Prime, e o cara fala, eu não sei por onde começar.
Ou por onde começar, eu, pra ser bem honesto, jogo Prime Remastered, mas não tô falando nem por questão de história nem nada, só porque é melhor. Vai naquele, e você provavelmente vai achar em usado, algumas ofertas da vida, aí você pega, né? Agora o 4, você não precisa jogar nenhum dos outros, pra entender. Você pode vir do zero aqui. Nem o Hunter você precisa jogar, porque, nossa, tem o Silux lá, que é o antagonista, né? Precisa jogar pra entender? Não. Tipo, não. Literalmente não. E eu acho também que é um erro, foi um erro, pelo menos pra mim, eles terem chamado isso aqui de Metroid Prime 4. Eu acredito fortemente que se fosse só Metroid Prime Beyond, seria melhor. Porque literalmente não tem conexão com os outros jogos. Você não perde nada. É bem explícito que você não perde nada. E eu acho que o número 4 dá medo no pessoal de... e aí? É o quarto jogo da série. Acho que eu tô perdendo uma bagagem, né? Que nem eu chegar pra você já e falar, ô, lançou o Halo 9, assim, é muito bom, quer jogar? Primeira coisa que vem na sua cabeça é, cara, nono jogo, tipo, eu vou perder muita coisa, vai começar no meio de uma guerra que eu não vou entender nada. E não é o caso aqui. Então é um erro, sinceramente. Eles têm que tirar o número.
A gente jogou a versão de Switch 2, certo?
Com certeza.
Eu comprei as duas versões, eu vi a versão de Switch 1 jogando, e eu vou dizer que tá bem satisfatório tirando o load.
Ah, sério? Então eles conseguiram fazer milagre.
É, eu tava olhando, eu tava comparando tela a tela, lado a lado, as mesmas cenas, assim, quase. É, e eu falei, cara, isso aqui tá muito bom pro jogo de Switch 1. É, no loading é que você percebe a...
O processamento, ele faz diferença, né?
É, óbvio. Assim, a gente tem as vantagens do Switch 2, né? O modo performance, né? 60 FPS, 4K. Esse é o modo qualidade, né? E o modo performance, 120 FPS. Eles fazem a diferença. O jogo, ele roda mais liso, mas assim... Dá pra jogar tranquilamente no Switch 1. E outra coisa que eu queria perguntar, outra coisa que o Switch 2 tem que o Switch 1 não tem. O mouse é bom, Chapéu?
Tá. Eu acho que eu vou separar em duas coisas, Jeff. Porque essa parte do visual do Switch 1 e Switch 2, pra mim... eu queria falar uma coisa aqui, né? Importante. Antes de falar do mouse. É que eu achei o jogo extremamente lindo. Lindo mesmo. Eu acho que é talvez o jogo mais... Claro. Aí vai só a questão de gosto em... Que tipo de design ou direção artística tá indo, né? Mas eu acho, assim, que é o jogo mais bonito da Nintendo. Em questão do que apresenta de cenários, efeitos. Eu achei extremamente lindo. E é um dos pontos, assim, mais altos do jogo. Os cenários são bem feitos. E, nossa, assim, se a Nintendo, né, e o Switch 2 roda isso aqui, mal espero pra ver outros jogos, né? Ficando cada vez melhores, né? Porque eles estão aprendendo a desenvolver pro... sistema também, ao longo dos anos, vai melhorando. Então eu preferi, né? E eu faço questão de jogar no Switch 2 por causa disso. E assim, rodou liso, liso. Não tive problemas com queda de frame. Se tive, foi bem pouco e nem notei. E eu joguei no modo qualidade, porque eu queria ver tudo em 4K. Eu tô com uma televisão em 4K, né? E quando eu joguei pro modo 120 FPS, senti uma diferença, não tão considerável. Ficava mais suave, né? As coisas. Mas eu preferi o modo qualidade. E assim, não tenho nada a reclamar. Esse jogo é impressionante, maravilhoso. Em questão visual e escolha artística. Fizeram assim perfeito com o que Prime mostrava no passado.
Só de falar do visual e de como ele roda, eu acho que isso aí... O que você falou, acho que não tem nem como rebater, assim. Você pode falar que no PC tem coisas mais bonitas, assim. Mas assim, falando pra quem joga Nintendo, isso aí... Ele roda muito liso. É de uma qualidade que você fala... nossa, isso é muito bom, mas de novo, o Switch 1 também é bom. Tipo, não é tão... Não é bonito, não é tão... É óbvio, você tem a perca... Você perde, por eu não ter um processamento tão bom, mas assim, em ambos funcionam e no Switch 2 você... É ainda mais bonito.
Sim, então de parabéns nesse ponto. Agora os controles. O mouse é uma das opções, né? Você consegue usar o analógico para mirar, você consegue usar giroscópio, você consegue usar uma combinação de giroscópio com analógico. E aí tem o mouse. O mouse, eu usei não muito, usei mais no começo, para ficar testando. Eu acho que a precisão é ok. Se você for colocar na superfície, tentar mirar, talvez você tenha que se ajustar, ter que ajustar a sensibilidade lá, né? A sensibilidade um pouco. Mas ele é ok. Porém, ele tem alguns problemas graves, que são o posicionamento dos botões. Então, esse é um jogo de tiro que requer você apertar várias coisas, né? Às vezes você tem que parar para escanear, você aperta o botão. Às vezes você tem que virar uma morfo esfera, então você aperta outro botão. Ah, quero trocar de tiro, quero usar míssil, né? Tem que pular também. Então, o que acontece é que quando você usa o Joy-Con de lado, você consegue usar seu indicador para tirar míssil ou os tiros convencionais, né? Mas é muito... Não é nada ergonômico você apertar os outros botões. Então você vai ou apertar sem querer, com o dedão, né? Fazendo um movimento. Ou você vai se perder e achar desconfortável contorcer a sua mão um pouquinho para ficar apertando as coisas ali. Então eu diria que se fosse um jogo com um propósito mais simples de só mirar e atirar, que nem o minigame que tem no Nintendo Switch 2 Welcome Tour, né, que é ficar estourando balão. Ah, se eu preciso só mirar e atirar, beleza, rapidinho.
Ele é muito
agora
bom.
Parar e... é muito bom. Eu acho que é muito bom. Mas se você põe essas camadas de complexidade, aí eu sinto um desconforto, assim, quase que imediato. Então eu não usei tanto o mouse. Já vi pessoas falarem que, ah, gostei de usar bastante. Aí eu não sei se eu tô ficando o cara mais velho com a mão doendo, jogando muito, né? Mas pra mim é desconfortável, começa a doer rápido.
É, eu acho que precisa de um tempo pra se acostumar e eu acho que não vai ser todo mundo ou todos os todos os tipos de mão que vai se acostumar com aquilo. Mas...
não.
É, assim, acho que o que tem que ficar claro é que você perde alguma coisa, você ganha, você mira muito mais fácil com o mouse, ao mesmo tempo que você perde ergonomia no, jogando daquele jeito. Muita. O suficiente pra gente não querer jogar, e eu faço as palavras do chapéu a mim, as minhas, que eu também tive dificuldade.
E assim, eu acho que o melhor é usar analógico com giroscópio. Porque o jogo tem diversos momentos que pede pra você mirar em coisas fora do centro, né? Porque assim, o primeiro Metroid Prime, até o primeiro e o segundo, né? Você dá o lock no inimigo e você não precisa ficar mirando. Era só afundar um gatilho e atirar. O Metroid Prime 3, como é o e-remote, né? E era a melhor forma de mirar. Aqui não é um e-remote. Eu ainda prefiro qualquer jogo de tiro, assim, console, se fosse o e-remote, seria meu sonho. Porque a mira ali eu acho maravilhosa. Mas o giroscópio, ele quebra o galho, você pega o jeito. Mas no começo é estranho. Porém, assim, eu elogio eles porque você consegue configurar muita coisa dos controles. Você consegue configurar, tipo, a velocidade das coisas, consegue remapear botões, assim, fácil. Então, tão de parabéns também nesse sentido, viu?
Já aproveitando falando nos controles, é muito botão, os controles são acessíveis. Eu confesso que eu falei que eu tive muita dificuldade de... tipo assim, eu jogava... aí, sei lá, tipo... ah, ia fazer outra coisa ou... a vida que segue... você tem que trabalhar, fazer outras coisas... você joga depois de 2-3 dias e fala... eu sei o que tem que fazer, eu não sei que botão eu tenho que apertar.
É, eu acho que tá a par um pouco dos outros Metroid Prime, porque... eu acho que é até um pouco mais simples, às vezes, porque os outros Prime, eles tinham... mais visores, sabe? Você tinha visor raio-x, visor de calor, visor não sei o quê... então, além de decorar, tipo, cada arma, você tinha que decorar o que cada visor fazia em cada situação. E no decorrer desse jogo, você vai ganhando mais habilidades e vai aumentando os botões, né? Ah, você vira a Morphisfera, você tem agora 3 botões pra apertar. Então, acho que a questão dos controles tá de boa. É, se você fica muito tempo sem jogar e faz pausas grandes, é normal. Ou você ficar trocando de jogo, né? E... é, eu acho que tá ok, sinceramente, Jeff. Eu só achei estranho o posicionamento das coisas, né? Eu acho que você aperta o X pra ativar o visor, né? E eu tava zero acostumado com isso. Então eu fiquei bugado. E assim, uma coisa só que eu critico é que agora você tem um raio controlador que você faz quando você tá com o visor. Isso é o que mostraram em diversos trailers, né? Que você faz aquele tiro guiado que você fica controlando. Eu não sei se é tão, pra mim, intuitivo ativar o visor pra ativar esse raio, sabe? Porque na minha cabeça o visor é para o momento para eu parar e escanear coisas, não é para eu atirar.
Eu não sei, eu fiquei com a sensação que para mim é muito botão, né?
Mas acho que é mesmo.
Tipo assim, na beleza, tá precisa, é muito puzzle, não sei o que, mas... Eu não sei se teria algum jeito de simplificar as coisas. É, algum modo que, sei lá, você aperta um botão e faz o que ele precisa na hora. Porque, mas... eu não sei, eu tive dificuldade, assim. E dificuldade em geral, assim. Você acha que o jogo é bem balanceado? Ele tem 2 níveis de dificuldade, o fácil e o normal. E o difícil, ele só destrava depois que você termina o jogo no normal, né?
Sim.
Você ficou chateado?
Não, acho que no fácil também, viu? Eu acho, tenho minhas dúvidas.
Eu acho que não, porque eu terminei no fácil, acho que não destravou. Porque eu não fiz a porcentagem, sei lá, mínima, não sei se tem alguma coisa a ver. Mas como foi? Você achou difícil? Você achou fácil? Você achou que a dificuldade estava na medida?
Eu não sei porquê, mas por que eles deixaram tão difícil? Eu acho que eu quase morri pro chefe tutorial do jogo. Aquele Aberax lá, dos Piratas do Espaço, o bicho que tem umas bolas de Metroid lá, tipo, fica aparecendo no corpo. Eu tava mais me acostumando com os controles também. Mas assim, o normal desse jogo é acima do hard dos outros Metroid Prime, acho, na minha opinião. Porque tem uns bichos que te batem e você perde quase uma barra inteira de vida.
Uhum.
Eu acho que eles deixaram bem mais difícil. Não sei se é porque a gente tem mais recursos pra mirar, né? Porque os primeiros Metroid pra mirar, dá o lock ao inimigo e atirar. Ah, aqui você consegue mirar, então vamos dificultar. Mas eu acho que são dois pontos que eles deixaram mais difícil. O primeiro é o dano dos inimigos, tem uns que batem muito forte mesmo, muito. E o segundo é que tem inimigos que enchem o saco no posicionamento dos pontos fracos deles, viu? Nossa, teve chefe, não vou dar spoiler, claro. Teve uns chefes depois, mais pra frente, que... Ah, você tem que mirar numa partezinha aqui do bicho. Eu não consegui acertar direito o negócio. E aí eu comecei a apelar uma hora pra uma arma lá de elemento, né? Que eu não precisava mirar. E aí eu ficava, ah, não, pra mim agora eu caguei o resto do jogo. Eu não vou mirar em quase mais nada.
Uhum.
E foi assim.
Eu acho que se... Eu não sei. Nas lutas contra os chefes, principalmente porque... Você tá jogando e você não sabe o que fazer direito. Você tem que... Primeira parte do chefe, além de encontrar o ponto fraco, é tipo, lutar com os botões, tipo, toda hora. Você sabe que você tem que esquivar, você tem que virar bolinha, não sei o que, pra fugir de tal ataque. Você vai pegando o padrão do chefe, mas ao mesmo tempo você tá lá e você tá perdendo vida, velho. Você tá tirando meio que... Você tira meio que zero de dano do chefe pra você aprender os padrões de ataque dele. Aí depois pra você começar a atacar, eu não sei, eu achei bem complicado, é, e até não fácil.
Não, então, mas eu... Agora a parte boa, né, que eu gostaria de falar é que eu gostei bastante dos chefes, no geral. Eu achei eles bem desafiadores. Você falou dos padrões de ataques, eu gostei, né? Tem vários que fazem uma onda de choque no chão que você tem que pular. Ou você vira Morph Ball pra desviar de um golpe que tá vindo por cima rápido, né? Eu gostei. Gostei bastante, assim, no geral mesmo. Acho que em questão de chefes, esse jogo está, assim... Num padrão alto até na série Metroid Prime. Porque muitos chefes, eles são... Nos outros Primes, né? Que nem eu falei, você tá o lock-on, né? É mais ficar atirando num ponto fraco lá com a mira presa, né? Nele. Então aqui, acho que eles mandaram bem. É mais a questão mesmo de... Ah, tipo, às vezes você tem dúvida o que fazer no chefe. Se você dá o scan nele e lê... geralmente ele dá dica, eu falo o que tem que fazer. Então assim... pelo menos tem essa parte, né? Ah, tô muito preso nesse chefe, deixa eu escanear e ler. O que serve pra muitas coisas nesse jogo, né? Se você tá preso em alguma coisa, você escaneia, geralmente ele dá a resposta.
Uhum. Vamos sair um pouco do jogo e falar, sei lá, sobre coisas que sempre dá polêmica. Chapéu, e os amiibos do Metroid Prime?
Eu achei sacanagem. Eu achei muito lixo mesmo, assim, no geral. Porque, a gente talvez não vai entrar na funda agora nessa discussão, mas... Teve o deserto do jogo é uma bosta, né? São três amigos. Tem o amigo da Samus, tem a Samus na bike com a Viola, com a roupa lá da Viola, e tem o Silux, né? Eu só ganhei do meu irmão... Eu não compro amiibo mais quase, né? Mas meu irmão me deu de Natal um amiibo da Samus padrão, né? Que eu nem abri por sinal ainda. Mas assim, eles bloqueiam coisas essenciais. Não, sério, eu tenho muita vontade de xingar. Eu acho que é uma decisão bem assim, sacana. Eu não lembro exatamente o que da Samus faz. Não sei se dá skin pra Viola. Mas eu sei que tem um deles que coloca um rádio pra você ficar escutando música no Vale do Sol, né? Que é o deserto. E isso faz falta, porque aquele deserto já é uma bosta. E a ausência de música, pra mim, deixa mais depressiva ainda. Eu, pelo menos, quando eu jogava em Joker, eu adoro Oceano, porque aquela música era cativante e ficou na minha cabeça. Eu curtia ficar navegando. Tinha mais coisa pra fazer também, né? Porque esse deserto aqui do Metroid Prime 4, pelo amor de Deus. E assim, Jeff, o amiibo do Silux, pra mim, é uma barreira. Você esconde o final do jogo ali. Você esconde.
Você consegue tirar o 100%, não consegue?
Consegue. Não, acho que você tem que fazer no hard o jogo pra você pegar. O amiibo do Silux, isso eu vou falar, porque eu acho importante as pessoas terem essa informação. O amiibo do Silux desbloqueia a história dele. Uma história que você assiste e fala: ah, eu precisava assistir isso pra entender o que tá acontecendo aqui, por que que ele tá aqui. Juro, é como se eu fosse pegar Mario 64 e colocasse, tipo, a cena final da Peach lá descendo, agradecendo o Mario, ou não sei, tipo, fazendo um bolo lá, colocasse atrás de um amiibo. Eu não sei, a estupidez e a ganância por trás disso, isso eu vou falar que é, porque é sacanagem. Porque quem... Eu joguei todos os Metroid Prime e não tava entendendo algumas coisas.
Ah, eu achei que era culpa era minha, que eu não tava...
Não!
Que eu não tava prestando atenção.
Não. Ah, porque isso aí é isso é um questionamento que existia desde o Hunters no Metroid Prime 3, que aparece a nave do Silux. Barra Silux, né? Vou falar assim. Nossa, o jogo fala que ele odeia a Federação e a Samus, né? Mas ninguém nunca sabe por quê. O cara é um hater. E se você termina esse jogo, ele continua um hater, né? Você tem que pôr o amiibo pra ver a história.
Entendi. Eu acho que eles erraram na mão. Eu não vou ser tão radical que nem você, Chapéu. Acho que o deserto podia colocar pelo menos uma trilha lá, de graça. Não precisava ser tudo... podia colocar algumas músicas exclusivas na moto, que também, assim... De verdade, aquilo ali é muito chato. O problema, acho que pra mim, é mais o deserto do que... Tipo, eu acho que a trilha sonora de fundo ameniza a dor que é, mas ainda é doloroso.
Sim, tipo, mas iria amenizar.
E com relação à história do Silux, eu acho que... É literalmente cagar pra história. Do jeito que deve ser cagado. Porque eu acho que foi... Não sei de quem partiu a decisão. Mas é mais no sentido de... Cara, a gente tá cagando e escondeu uma parte que pra você é importante. Eu entendo porque é importante. Só que... Assim, poucas pessoas eu acho que vão parar e pensar e comprar. Tipo, essa estratégia de marketing de... Ah, vou comprar um Silux, preciso disso. Acho que não... Não acredito que reverta em vendas.
Tipo, não, eu acho que não. É mais uma coisa, Jeff, que pra mim todo mundo vai jogar. Pode ficar com um questionamento. Era mais um ponto pra melhorar a qualidade do jogo um pouquinho, sabe?
Você melhora o contexto da...
Exatamente.
Você melhora o vilão.
Você tira isso. Pô, nossa, eu achei o amiibo mais sacana, acho. É pior que o do Skyward Sword, que tinha aquele esquema que fazia você voltar da terra pro céu, lá onde você quisesse, né? É muito sacana.
Vamos voltar aqui pro jogo aqui. Tem algumas críticas desse jogo. Esse jogo, ele te guia demais? Chapéu, você acha que... Tem gente que não gosta desse... Gosta de exploração... pura, assim, e vira e mexe você tem um rádio que, quando você tá indo numa direção muito errada, te avisa ou te dá pistas de onde você deve ir. Você acha disso? Você acha que deveria ser uma opção pra desligar? Você acha que não deveria existir?
Não, existir precisa. Ele tem que existir. Porque senão todo mundo ia ficar perdido e ia largar o jogo mais cedo ainda. E assim, esses guias já existiam no primeiro Metroid Prime. Tem gente que olha e fala, não, aquele jogo lá você é livre, totalmente livre. Mas o mapa é gigante. E se o jogo não desse nenhuma dica, o meu mais novo talvez ficasse mais tempo ainda jogando e preso, e frustrado, talvez. Porque às vezes você tá numa região lá na PQP, e aí como é que eu ia saber que eu tinha que voltar pra um lugar perto do começo do jogo que tem uma portinha pra quebrar com poder novo, sabe?
Uhum.
Então, eu acho que é importante. Eu só tenho... Mas assim, eu tenho problemas com esse jogo aqui, em vários sentidos. Acho que o primeiro que eu vou falar é que quando você entra no deserto, né, no Vale do Sol, a primeira vez, o NPC, o Mackenzie, ele te fala, né? Olha, tem vários lugares pra você explorar. Olha o seu mapa aí. Aí eu abri o mapa, vi que tinha realmente várias regiões. Marcações no mapa, eu falei, nossa, eles estão metendo uma de Breath of the Wild mesmo? Eu posso escolher onde eu posso ir? Porra, que legal, hein? Fui lá, fui na região de gelo, né? No cinturão lá, gelo. Nossa, olha, consegui onde eu quero. Aí eu andei 5 minutinhos e... Ei, tem uma parede de gelo aqui. Ah, eu não consigo fazer mais nada, né? Aí o Mackenzie liga. Ô, você tentou explorar o vulcão? Aí eu... Ah, tá. Então assim, o jogo é linear, mas você mentiu pra mim que não ia ser linear. Ah, beleza. Você podia ter me avisado direto então, né, porra? Aí, eu entendi, o jogo é linear. Parece que não é, mas é. Só que eu senti que ele fala demais. às vezes eu queria explorar só o deserto por explorar. E sei lá, eu sentia que a cada 4, 5 minutos você ligava. Ô, você tentou explorar o vulcão? Ô, você tentou explorar o vulcão? Aí eu desisti, eu falei, cansei então. Já tá ruim esse vale. Deixa eu ir pro maldito vulcão. Aí fui. Aí você sai do vulcão, aí você tem que fazer, assim, outro ponto que a gente vai criticar depois, que tem que ficar voltando pro Mario no começo do jogo, que é uma bosta, assim, fenomenal. Mas, de novo, ele ficava ligando. Ô, oh, volta pra cá. Deixa eu instalar o chip pra você aí. Ô, oh, volta pra cá. Então eu acho que assim, tem que ter, porque é importante você direcionar onde as pessoas têm que ir pra não ficarem muito frustradas. Eu sempre apoio ser uma opção, Jeff, porque aí, opção padrão ligada. Aí quem não quiser, desliga.
Uhum.
Só que assim, é excessivo. Eu acho que é muito intrusivo toda hora ficar me ligando. Então eles perderam um pouco a mão nisso, infelizmente. E às vezes, ó, vou te falar uma coisa. E às vezes quando eu precisava de uma dica ou outra, e eu ligava, apertava o botão do mapa e sem querer ativava a comunicação muitas vezes, aí não tinha ninguém pra falar comigo. Aí eu, pô, na hora que eu preciso, então o rádio tá desligado. Aí quando eu tô andando no deserto, você liga sem parar? Tipo, faz isso, escolhe o que você quer ser, pô.
Eu tô com você, mas eu queria, assim, gostaria que tivesse... Eu acho que isso poderia ser meio que moderado na escolha da dificuldade. Spawna no fácil, guia melhor no fácil, e no modo normal, sei lá, obriga você a chamar o cara.
Gosto disso. Uma decisão simples,
assim,
que ajudaria.
Dito isso, eu tô com você no sentido, cara, esse modo padrão ligou, deve ser ativado isso aí. Deve ser, tipo, pelo menos avisado, tipo, cara... Você vai se perder, é melhor você ter um guia. Tudo bem?
Sim.
Acho.
Não, mas então, isso é coisa que tinha no primeiro Metroid Prime mesmo, Jeff. Às vezes você tá explorando, aparecia uma mensagem intrusiva, assim, fazendo um barulhinho, tipo, opa, transmissão chegando. Você apertava o botão e ele mostrava do mapa. Opa, tem uma coisa aqui, hein? Eu sei literalmente onde eu tenho que ir. E eu não acho muito ruim quando é, tipo, pouco, pra você realmente não se perder. Então, tudo bem. Mas perder a mão... Aqui. Oh, sério, eu fiquei traumatizado. Pô, você foi no vulcão? Tem alguma coisa lá, hein? Oh, tá bom, vou pro vulcão.
Ai, ai. E os NPCs? Eu acho que... Metroid Prime sempre foi, assim, um dos elogios da série é aquela sensação de solidão. E um dos medos dos fãs é que a Federação Galáctica ia falar demais, ia... interromper essa coisa da a Samus, a Lobo Solitária. O que você achou, assim, no geral? Você acha que esse jogo é... Eu acho que isso é muito mais pros fãs. Ele te dá a sensação que vocês gostam de exploração, sei lá, sozinha?
Então, eu acho que os NPCs são o que fazem esse Metroid Prime eu pedir pra tirar o número dele. Sabe? Chamar de Metroid Prime Beyond. Porque eles mudam drasticamente o estilo do jogo pra mim. Eu não tô falando que eles são ruins. Ele tem aspectos ruins, não vou negar. Eu acho que tem muitos momentos do jogo que você fica junto com eles. Eu achava que não ia ser assim. Porque explorando a primeira área, a segunda, assim, né? Acho que até a terceira... até a terceira você tem uma boa parte de independência ali, né? Tipo, aquele furor... Virente, que é a área de grama lá no começo, tem uma parte que você fica com o Mackenzie, que é o que gerou a polêmica dele ser o nerdola Marvel fazendo piadinha de filme, né? E ele faz mesmo, não vou negar. E isso pode tirar a sua imersão do jogo. Mas até que ele fica pouco tempo, e na Forja depois você fica mais sozinha, no Cinturão de Gelo também. Só que, assim, o jogo, novamente, a gente usa muito esse termo de perder a mão, mas o jogo perde a mão. E ele faz você ficar muito tempo com outros depois, né? Metade do jogo, praticamente, é você... Você não fica mais sozinho, eu diria. E aí, tudo que você vai fazer, você tem que esperar um NPC vir até você, né? Eu quero subir um elevador. Opa, Samus, pera aí. Aí você tem que vir esperar andar. Você tá brigando, ele cai no chão, vou ter que ir lá reviver ele, né? Eu me senti jogando, sei lá, sabe o quê? Resident Evil 5. Que se você joga com NPC, tem sempre um NPC falando com você. Aí ele toma tiro e cai, você tem que reviver ele, você tem que ficar de olho nele. Você vai andar no elevador, uma coisa, tem que esperar vir. Então ele ficou muito assim. Mais do que eu gostaria. E não tem sensação de solidão nesse jogo. Assim, pra mim, acabou. Talvez 10% do jogo você sinta assim, mas o restante não tem mais. Esse jogo é sobre a Samus e o pessoal da Federação presos naquele lugar. Agora sim, falando dos personagens, eu não achei eles tão ruins. Tem muita gente que falou, nossa, que cringe, eu não aguento escutar 10 segundos, 5 segundos de diálogo. Eu acho besta. Eu acho besta e... divertidinho, engraçadinho. Quando eu coloquei na cabeça, falei, tá, esse jogo é Samus e essa galera, não é só eu isolado Samus? Aí eu passei a entender melhor. Ah, tem uma mulher lá que ela é super fã da Samus, fica falando um monte de coisinha, tem um cara mais sério, né, que é um coronel da vida. Aí eu olhei e falei, tá ok. E eu acho que é importante, assim, em Metroid ter mais personagens no geral. Porque quando a gente fala disso, você vai jogar Smash, por exemplo, tem a Samus, tem a Dark Samus, tem a Zero Suit Samus. Tipo, tem mais personagens de jogo ou tem mais outra Samus aqui? Então é legal você falar, tem o carinha lá, tem a Armstrong, tem o Mackenzie, tem um robô. Então, eu achei legal eles. Só não achei legal a história. A história do jogo é uma bosta, no geral, é isso.
A história é muito pior do que dos primeiros três?
É que assim, o primeiro e o segundo Metroid Prime nem tem cutscene, quase história. É você leu as coisas e é isso. Uhum. E é bem simples, na medida do possível. É que eu prefiro algo simples, assim, que você lê as coisas, do que deixa eu jogar umas cutscenes pra você ver e ser lixo.
É. Eu gostei da... Assim, eu entendo você preferir outra coisa, mas... Eu acho... Pra mim, me surpreendeu. Achei ok pra bom os personagens. Sei lá, não. Tomaria um café com algum deles. Acho que talvez menos a fã, que me deixaria desconfortável.
Olha, Samus, tá virando mais Morpho Esfera. Olha que da hora. Cada 10 segundos uma referência.
Mas acho super ok. Acho que, assim... Posso estar falando besteira aqui, mas acho bem melhor do que Elden Ring.
É bem melhor. Não, você não tá errado nisso, não.
Não sei. Faz tanto tempo que eu só joguei uma vez esse jogo e na época eu não... Confesso
você
não que
tá
não
errado,
lembro.
Né? Tenho certeza que você não tá errado.
Mas acho que é isso. Acho que é questão de você aceitar que você tem companhia nesse jogo. E companhia de pessoas e também de moto, né? Como foi a introdução da moto... Eu não sei se a Nintendo quis vender. A Nintendo quis vender, sim. Ela mostrou bastante coisa. Bastante trailer focando a moto. Vou até perguntar, Chapéu. É um momento baixo desse jogo? Andar de moto?
Então, a moto e a roupa da moto, eu acho que é uma casca. Que é linda. É muito linda. Você olha e fala, uau, que da hora. Só que assim, é muito frágil. Você toca e esfarela. Assim, não tem nada dentro. Eu falo assim com muita propriedade. A moto e o deserto são uma bosta e afundaram boa parte desse jogo. Boa parte mesmo. Toda aquela parte de tirar a licença, Jeff, naquela parte do reator lá, o reator voltaico, eu tenho dificuldade de falar esses nomes. Um monte de termo em português que faz mil anos que eu não escuto. Mas assim, pra mim quebrou o fluxo do jogo fazer aquele treinamento CFC lá, tirar a carteira de habilitação, né? Você tá andando na forja, mó legal, assim, se acompanhando a linha de produção das violas. Eu gostei bastante da área, né? Uma fábrica com raios caindo. Só que, do nada, você para. Aprende a dirigir aí, Samus. E aí ele faz vários níveis, você vai descendo. Agora eu vou te ensinar a tirar. Agora eu vou te ensinar a pular rampa. Eu achei uma bosta. E assim, pilotar a moto não é ruim. Eu acho gostosinho fazer as curvas, pular... Só que você não me deu um terreno pra fazer coisas. O deserto...
Te deu uma pista.
Me deu uma pista chata. Chata, é isso. E assim, eu me senti tão desconfortável quando você terminava o tutorial e aparecia uma telinha de resultados com o tempo. Eu falei, ué, tô jogando o quê? F-Zero? É, o jogo de corrida? O Metroid? O que tá acontecendo? Então, pra mim, quebrou o fluxo do jogo. Controlar não é ruim, mas, assim, ai... Eu não sei se você quer aproveitar e falar do deserto junto agora.
Eu quero falar um pouquinho da licença pra tirar carteira. Que...
Tá, melhor falar disso primeiro.
Eu acho que isso aí ele resolveria muito fácil, sei lá. Coloca do jeito que a Samus faz, é fugir de alguma coisa que tá explodindo, velho. Coloca um circuito na... que você tem que andar de moto e você tem que usar as skills pra você sair do lugar antes de explodir. Você fez o tutorial, encaixou no jogo e não ficou uma coisa desconexa. Tipo, foi lá pro fim da fábrica e deu alguma coisa. Assim, acho que não precisa ser muito gênio pra fazer isso, mas... Um pouco de spoiler, se precisa tirar a carteira, mas não dá, velho. Acho que isso aí você tem que avisar que vai ter pra pessoa se sentir menos frustrada.
Sim, eu concordo plenamente. Você falou de fazer essas coisas aí de aprender. Eu já tinha usado a moto... numa pista entre as forjas lá, porque são várias torres. Ué, eu já sabia chamar a moto e fazer curva. Por que você não colocou um monte de barril na minha frente e falou, aperte um botão pra explodir, tá bloqueado seu caminho. Aprendi. Acabou. Mas não, Você me faz um tutorial super longo pra eu depois ter que matar dois tipos de inimigo repetitivo no deserto. Ah, da hora. Você me mostrou no tutorial todos os inimigos que vai ter no deserto.
É. E vamos falar um pouco do deserto. O deserto, ele é um, entre aspas, é um mapa aberto que conecta as regiões, né? Que, como... eu não sei. Não sei se é pra... Qual a sensação que você ficou? Sei lá, como que você explica aquilo? Devia ser menor? Como você conserta? Eu não sei. E uma coisa que tem que avisar. De verdade, isso é spoiler, mas tem que avisar. Você tem que coletar as porcarias que te mostram no caminho,
velho. É. Eu achei... É o ponto mais grave do jogo, né? É o pra mim que, assim... Se alguém achar esse jogo 10-10 e inserir esse elemento, ele vira um jogo, sei lá, 7-10 da vida, sabe?
Uhum.
Ele derruba muito a nota. Por quê? Primeiro que não tem música. Assim, tem uma música, mas é um efeito no fundinho que fica fazendo uma vozinha, tipo... sabe? Bem baixinho. Que fica até meio tenebroso, assim. Você, o que tá acontecendo? Mas o deserto, ele é um pouquinho grande. Ele tem dois tipos de inimigo que são muito, muito chatos. Não são divertidos de matar, porque você mira automática, é só se afundar um botão. Ele tem três tipos de inimigo. Desculpa, ele tem um pássaro genérico também. Ele tem um robô que é uma roda, um bicho voando que joga uns lixos na sua frente e uns pássaros. É, eu achei que ia ter lutas com alguns chefes mais legais do deserto. Até tem uma coisa, mas é uma merda.
Uhum.
E ele põe alguns lugarzinhos que parecem os do Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, sabe? Os shrines. Que
sim.
Você desce e fala, opa, vai ter alguma coisinha. Só que todos estão bloqueados praticamente no começo do jogo. Porque ou usa um poder bem pra frente. Na verdade, usa um poderes pra frente, você não tem nada. Se você explora o deserto no começo do jogo, você acha as coisas e não faz nada. Você só olha e marca no mapa e pensa, que divertido, uau. Ele tem alguns pontos lá com bases da federação, só que é tudo igual. É tudo igual. A única coisa que diferencia no mapa pra mim é se eu marquei ou não que eu visitei.
Uhum.
Esses cristais verdes, eu juro pra você, por quê? Por que que fizeram isso? Eu não entendo.
Existem cristais verdes espalhados no deserto que a gente tem que coletar ao longo do caminho pra destravar alguma coisa no final.
E pra encher um recipiente que vai te dar uma frutinha. Um negócio mó desconexo da história. Tá rolando uma história, do nada você tipo, oh, a gente tem uma árvore aqui que você tem que alimentar. Por quê? E, ó, pra piorar, a cereja no bolo é que muitas vezes você passa pelos cristais e você não destrói todos ao mesmo tempo. Fica sobrando uns pedacinhos.
Uhum.
Então, assim, muitas vezes eu tinha que fazer um drift, virar, me posicionar pra destruir um cotoquinho ali de um cristal que ficou. Nem pros caras fazer. Um cristal só, sabe? Grande, sólido. Não, é vários pequenininhos. Você perdeu? Ixi, dá a volta. E essa... Ah, isso eu tenho que falar. Porque é extremamente frustrante, Jeff. A merda do jogo te dá um upgrade de radar pra ver onde tá os cristais verdes, né?
Depois...
É, só que você aperta o mapa e é... Ué, cadê os cristais? Eu não tô vendo no mapa. Eles só aparecem no minimapa. E você consegue ver direito quando eles estão perto. Eu toda hora que eu ficava jogando e destruindo esses cristais, eu não acreditava. Eu pensei assim, falei, não é possível, cara. É uma coisa que eu não sou desenvolvedor de jogo. Eu olho e falo, isso aqui é uma decisão merda. É horrível. Como que deixaram passar um negócio desse? E é pior ainda. Ou pior, eu achava que era opcional. Mas a partir do momento, uhum, que fala, não, você tem que destruir. E tem que destruir todos pra fazer 100%, né? Aí você acha que é legal ficar andando no deserto procurando uma agulha no palheiro? Não. É horrível, é horrível. Fazia tempo que eu não vi uma decisão assim tão lixo assim no jogo Nintendo. Nível lixo mesmo.
É, eu tive dificuldade, eu quase parei de jogar por causa disso. Porque na verdade, se eu tivesse sozinho, eu teria parado. Teria parado. Porque eu tava lá procurando negócio com meu amigo. A gente tava trocando uma ideia, mas assim, sozinho, não ia rolar não. E aquela coisa, a dica pra quem vai jogar esse jogo é, de acordo com quando você explora o mapa, quebra todos os cristais. É isso que tem que fazer. Porque depois você vai ter que voltar. E o mapa já vai estar explorado. E você não vai ter a menor ideia onde que faltou ou não.
É isso aí. O upgrade, se o upgrade tivesse colocado no mapa grande, eu ia agradecer, porque eu ia abrir e falar, tá, eu sei onde explorar, mas só no minimapa. Foi uma decisão assim que parece que cuspiu na minha cara.
É. Eu achei que você só recebia depois isso daí. Eu não achei que você recebia antes.
Ah, é que você vai completando os cristais e deixando lá no lugar, você vai ganhando recompensas, né?
Ah, tá.
Aí uma delas é isso. Você, uau, eu adoro coletar cristais. Uma recompensa é pra supostamente ajudar a coletar mais? Uau!
É. E os poderes psíquicos que... Isso aí não tinha nos outros Metroid, né?
Não, essa coisa de psíquico é nova.
É, você gostou dessa inovação? É muito diferente, muda muito o jogo? Eu acho que muda, eu acho que deixa mais complexo.
Então, eu tenho minhas dúvidas, porque muitas dessas coisas psíquicas, né? O que que exatamente tá mudando mesmo? Porque assim, o tiro controlado psíquico, aquele é muito diferente, não vou negar. Uhum. Mas se eu não me engano, não é inovação, né? Acho que um daqueles Batman Arkham da vida lá, tinha um negócio que o Batman jogava o tirinho dele e ficava controlando, sabe? Então assim, se olha e fala, não é uma mecânica inovadora. Mas pra Metroid é, não tinha antes.
Uhum.
Agora, eu acho que muita coisa colocava psíquico na frente e meio que fazia a mesma coisa, sabe? Que outros jogos.
Uhum.
Tipo, toma aí as botas psíquicas, né? Psicobotas, acho que é o nome. O que que elas fazem?
É só um pulo duplo.
Ah, ele te dá um pulo duplo. Ah, mas também te permite pular numa plataforma psíquica. Tá, mas essa plataforma psíquica, se fosse um jogo original, eu teria feito ela aparecer fazendo um puzzle, né? Então, ok, né? Só escaneei a plataforma e posso subir nela? É. Eu acho que é mais mais a aparência que muda, entendeu? Ah, você ganhou deixa eu pensar. A psicobomba. Eu já tinha bomba, né? O que essa psicobomba faz? Ah, faz você gerar uma bolinha que você consegue pegar e jogar. Isso é um pouco diferente, né? Você manipular as coisas. Essa é a parte pra mim que diferencia do psico. De você pegar umas bolinhas de energia, colocar num lugar ali. Agora, de resto, eu acho que é muito frufru, assim, de gourmetizar um prato, sabe? Aqui, eu tomo uma coisa chique, mas em sua essência é a mesma coisa que já tinha. Uhum. Toma aqui, ó, o laço, né, psíquico. Nossa, que legal. Ah, mas no outro Metroid era o grapple hook, né, que você jogava e puxava. Ué, mas o que mudou? Não, agora é psíquico. Você tá vendo que ele é rosa? Ah, legal.
Então isso não alterou os puzzles em geral? Você acha que quebra-cabeça?
Alterou, mas é mais o de manipular com a mão. Aquele Psy, que é a luva psique, né? Psico-luva. Aquele é bem diferente. De você puxar uma coisa, jogar ali, movimentar os objetos. Como se fosse, sabe, no aquele poder de imã do Zelda, que você fica manipulando os metais. Isso trouxe novidade. Só que o restante, eu acho que é mais... um nome diferente.
E você gostou dos quebra-cabeças em geral? Você não teve dificuldade?
Tive dificuldade em alguns, sim. Mas é mais achar onde eu tinha que jogar energia, geralmente. E uma coisa que eu não gostei dos poderes, aí é dos tiros elementais, né? É que eles têm munição. Isso é uma coisa que eu não gosto no Metroid Prime 2. Porque o tiro de luz, o Dark e o Annihilation Beam lá, eles têm munição. E eu não quero me preocupar com... Se eu tô gastando mais do que deveria, eu quero tirar, né? Uhum. Aí você tá ficando sem munição. Ai, caraca, deixa eu destruir umas coisas ali pra pegar bala. Eu não sou o maior fã disso. Aí o jogo ele fica, sabe, inflado de power-ups de munição elemental.
Uhum.
Tipo, você peida na parede ali num negócio rachado, tem uma expansão de 10 munições. Aí você, legal. Eu não sou o maior fã disso, não.
É. Bom, mas... Lá, não tem outras coisas assim, o backtracking, revisitar áreas já exploradas, isso aí é típico da série, né, acho que não. Talvez então, hoje em dia isso seja mais chato, ou as pessoas toleram menos, mas eu acho que isso faz parte, né?
Faz parte, mas eu, assim, pra mim, essa parte do backtracking tá atrelada a uma outra coisa que é um outro problema grave pra mim. É menos que o deserto, mas é um problema grave. Nossa, Jeff, as áreas são um funil, são corredores.
Uhum.
Então, é que assim, vou explicar dos Metroid Primes anteriores. Os mundos, eles tinham mais verticalidade neles, e às vezes você tinha vários elevadores conectando eles entre si, sabe? Se eu tô na região de deserto, ou nas ruínas lá de Chozo, tem um elevador que vai pras minas, tem um elevador que vai pra área de fogo, e tem um elevador que vai na área de gelo. Então, assim, as áreas se conectam mais. Aqui... O deserto é um hub e cada área é um funil que você entra, você vai até o fundo dela e volta.
Uhum.
Eu achei extremamente repetitivo isso. Tem vários momentos do jogo que você entra num lugar que tá sem energia, você tem que chegar, tem que ir lá no na PQP pra ligar a energia e fazer o caminho inverso. Isso aconteceu muito. Então eu achei assim o mapa, o design dos mapas, sem criatividade. E aí isso prejudica pra mim o backtracking, porque me dá uma preguiça. Eu tenho que andar o deserto inteiro pra ir num funil que eu tenho que andar reto e voltar reto e explorar as coisas. E o pior, tem o deserto no meio. Então eu vou ter que ficar uns minutos, nem que seja andando em linha reta, eu vou ter que ficar. Não tem como eu andar entre as áreas livremente sem andar por essa merda. E antes da gente passar pra nota aqui, o problema gravíssimo é os upgrades que você ganha. Em todos os jogos da série, no geral você pega um poder, a Samus ganha na hora e acabou. Não sei porquê, mas aqui, vários tiros que você pega, você tem que voltar pro Mackenzie no começo do jogo. Então achei um poder novo, mas eu não tenho esse poder. Você tem que andar o deserto, você tem que ver uma cutscene abrindo uma porta, você tem que ver uma cutscene da Samus voando num canhão, você cai, anda mais, você vê uma cutscene dela equipando o tiro, e aí de novo, você anda, vê a cutscene do canhão, anda, cutscene de porta, anda um pouco, porque você não pode usar a bike lá, aí você volta pro deserto. E você faz isso várias vezes no jogo. Eu não sei porque eles não colocaram esse hub no meio do deserto.
A base poderia ser no meio do deserto. Essa cena de canhão aí. Meu amigo tava jogando no Switch 1, ele abandonava o controle. Demora demais, velho.
Até no Switch 2 eu acho que incomodava. E foi uma falha grave também. Nossa, foi grave.
E uma coisa, o save point que você tem que entrar no coisa. Isso aí é do jogo? Jogos modernos não deveriam ser assim? Porque eu tive problema, porque eu morri e tive que voltar na porcaria do checkpoint.
Não tem autosave?
Eu acho que quando você morre, não. Não sei. Talvez quando você carrega o jogo. Talvez tenha que sair do jogo e carregar, velho. Mas teve mais partes que eu morri e tive que refazer de novo. E se eu esqueci de salvar, eu tenho que refazer tudo de novo. Eu morri numa parte que o chão da moto é elétrica lá e eu tive que fazer de novo.
Caraca. Eu não sabia. Assim, eu não, no normal eu não morri, né? Eu fiquei bem grave assim. Quase morri várias vezes. Mas geralmente, quando eu saía do jogo e entrava de novo, aparecia, aqui tá seu último save e aqui tá um autosave. Eu achava que ele fazia sozinho entre as salas, sei lá.
Não sei. Ou eu não sei se eu tava carregando errado. Se tinha que escolher a opção. Eu sei que a primeira opção é o save da coisa. Talvez a segunda seria... Seria isso. Uhum. E assim, você é o fã e você tá falando muito mal, Chapéu. Vamos colocar só, antes de dar as notas, vamos colocar a parte boa. Os chefes, você já falou que é o ponto positivo desse jogo. As áreas também, né? Eu acho que, eu não sei, eu gostei. O que você achou, assim, dos mapas em geral? Talvez o formato deles seria de funil, você não gosta. Mas... entrar num cenário, eu não sei se é talvez pela beleza do jogo, mas assim, é bem imersivo essa sensação que eu fiquei.
Sim. Não, eu gostei dos temas. Eles podem ser um pouquinho genéricos, porque é área de gelo, área de fogo, mas é que não falei, eu acho que o jogo é extremamente lindo, né? E não é só lindo por ser bonito. Eu acho que a escolha artística e tudo, eles fizeram muito, muito fiel aos outros Metroid Prime. Então, sim, eu gosto das áreas. Eu gosto de algumas coisas que acontecem em umas também, por mais que seja linear. Você tá explorando a área de gelo, você começa a ler as coisas e fica um suspense, né? O jogo tenta ser um pouquinho mais... Tá longe de ser terror, claro. Mas ele fica um pouco mais tenso, né? Então o jogo tem momentos marcantes. Tem uma hora que você é atacado por uns lobos de gelo e também eu gostei bastante, né? Ele tem os momentos. Os chefes também. Adorei mesmo. A música também, eu não comentei disso ainda, mas... tá assim a par mesmo do que a série entrega. Eu acho que foram as pessoas que fizeram a música no Metroid Fusion até, mas maravilhoso, os controles também. Eu só tenho... O jogo é bom no geral, eu posso estar criticando muito, mas é porque eu gosto muito da série, né? Então assim, eu tinha expectativas altíssimas pra esse jogo. Ainda mais com o tempo de espera, tipo, o último Metroid Prime 18 anos atrás, esse jogo foi anunciado 8 anos atrás. É normal, então, infelizmente esse jogo tinha essa maldição, né, de ter esse peso nas costas. Não tem como você não criar expectativas. Tava sendo muito aguardado. Era que nem, sei lá, o Silksong que lançou. Imagina se fosse ruim. Todo mundo ia xingar muito também. Ia pegar bem pesado. E assim, eu não falo necessariamente que o Metroid Prime 4 é ruim. Ele tem coisas muito boas. Só que, assim, as decisões ruins pesam muito. E são decisões que impactam o seu ritmo do jogo. Enquanto você tá gostando daquela experiência. Não é tipo, nossa, a música é meu. Que nem o Metroid Dread. Vou dar um exemplo. O Metroid Dread é maravilhoso. A música dele eu acho horrível. Acho horrível mesmo. Não lembro de nada, acho que é uns barulhinhos toscos lá. Mas eu ainda amo o jogo, por quê? Porque consegui jogar bem, a jogabilidade tá boa, as decisões lá, do design do mapa, legal, os chefes também. Agora aqui são decisões que causam raiva mesmo. Coisa simples que você faz e fala, por que que eu tô fazendo isso, cara? Tamo em 2000 e... Agora a gente tá em 2026, né? Mas tava em 2025. Faz tempo que eu não vejo decisão idiota assim no jogo. Principalmente da Nintendo, né? Então, eu assim sou... Eu comecei adorando esse jogo. Aí agora que tá passando o tempo e eu tô rejogando um pouco, tá batendo a realidade, sabe? Tá passando meio que a fase de lua de mel. Uhum. Eu tava empolgadaço. E aí eu consigo analisar com mais calma algumas coisas. Por exemplo, Jeff, um ponto também que é ruim é a variedade de inimigos. Pra você, o que são os inimigos? Pra mim, são robôs e uns bichos quadrúpedes lá.
É.
E aí, qual que é a variação dos inimigos? Teve uma chuva verde e agora o inimigo ficou verde. Ah, então é o mesmo inimigo, só que verde? Ele é verde por uma razão. Ah, legal. Então é isso. Essas coisas, assim, não conseguem não... Eu não sei, não ser crítico do jogo, porque tá bem na cara esses problemas. Mas, de novo, é um bom jogo no geral. Só tem... decisões péssimas, que se você colocar na cabeça que, tá, eu vou tancar isso, aí você consegue aproveitar melhor.
Eu acho que você fez um bom resumo do jogo, a gente já vai passar pras notas, depois a gente vai falar mais um pouco de mais spoiler sobre o jogo. Lembrando que as notas do Conexão Nintendo é 1 a 5, 1 é muito ruim, 5 é muito bom, 3 é o meio, vocês já entenderam. Pode falar, Chapéu, pode terminar, se quiser falar mais alguma coisa, mas eu chutaria que você vai dar um 3.
É isso aí, acertou. Às vezes eu fico com vontade de dar 2, mas aí passa porque eu lembro que o jogo é bom no geral também. Então eu dou 3 de 5. Por quê? A casca desse jogo, vendo por fora, nem tudo, né? Eu lembro que o deserto, a primeira vez que a gente viu, a gente já ficou meio receoso, né? Mas tirando o deserto, o restante do jogo você olha e fala, putz, que da hora, hein? Tem uns puzzles interessantes, tem lutas fenomenais, combate é legal, música também, atmosfera é maravilhosa. Só que aí você joga e vai notando esses problemas e não tem como dar uma nota alta. De verdade. O que aconteceu comigo foi até o seguinte. Eu lembro que começaram a sair as notas do jogo, muita gente dando 7 de 10, 8, né? E na minha cabeça eu tava naquele hype de Metroid e pensei, nossa, a galera tá doida, né? Deve estar dando nota baixa assim porque... Deve ser que nem os Metroid Prime antigo, que você se perde no jogo e... Ah, o que eu faço aqui? Ai, que jogo chato. E é normal, né? Eu já vi acontecer muita gente. Eu pensei, é por isso, né? É questão de gosto, e não é gosto. São fatos. É fato que esse jogo tem problemas graves e você não... Não tem como você argumentar que não são problemas. Os próprios desenvolvedores estão aos poucos soltando que é problema. Esse jogo teve muito tempo de desenvolvimento que passou por problemas. E isso... Fica evidente no jogo final. Eu dou nota 3 de 5. Eu espero que não seja o fim de Metroid Prime. Que eu acho que eles têm uma equipe muito, muito talentosa. Que conseguiu recriar uma boa parte da experiência original. Pelo menos na aparência, né, na jogabilidade. E eu tenho fé que eles consigam fazer do zero um novo Metroid Prime sem número. Para eles terem um pouco mais de liberdade também. E que não tenha esses problemas. Eu tenho fé que isso ainda pode acontecer. Mas acho que vai demorar muito. Mas é isso, Jeff. E você, que nota que você dá?
Eu vou usar a sua palavra, só que eu vou um pouquinho mais baixo. Minha vontade de dar 1 pra esse jogo.
Caraca.
De verdade, tipo assim, é óbvio, eu tô na posição contrária. Tipo, eu não gosto de xingar alguma coisa só porque eu não gosto. Eu acho que isso é de uma covardia porque não agrada o meu paladar, eu vou, sei lá, vou falar que é um lixo. Não gosto de fazer essas coisas. Mas, assim, parando pra pensar, tipo assim, o mundo, sei lá, de 18 anos pra trás, ele mudou bastante. A sensação que eu tenho é que Metroid Prime, ele é preso no seu tempo. E as pessoas, elas querem exatamente as coisas que elas queriam no tempo dela. O isolamento, essas coisas. Só que aí tem um problema. Porque se você quer desenvolver a história, é difícil você desenvolver... Só com a Samus, que nem você deu o exemplo de Smash. É Samus aqui, Samus ali. você meio que se perde onde você quer. A sensação é que eu tô jogando um, sei lá, um bom, ótimo jogo de, sei lá, 2006. E hoje em dia, mais. Entendeu? Tipo, o mundo tá bem diferente. Os jogos, eles... você pode não gostar de... o cara tá te guiando. Mas o pior que tá te guiando é você ficar perdido. É tipo, você investir muito do seu tempo num mundo que hoje em dia gira muito mais rápido. A informação gira muito mais rápido. Então eu acho que... ele fica meio que naquele limbo. Tipo, pra mim a sensação é... Metroid Prime 4 agrada os fãs, mas agrada parte dos fãs. Então eu fico assim, cara, isso aí... Isso, não sei, na minha visão isso não é bom. Você, pelo menos deveria agradar todos, tipo... agradar... Se ele fosse feito numa escala, agrada os fãs, beleza, ok, vai. O resto das pessoas... Esse é um jogo de nicho, o resto das pessoas não gostam desse estilo de solidão. Mas assim, a jogabilidade é boa, o gráfico é bom. Tipo, eu acho que tá ok. Tipo assim, eu não vejo problema nisso. Mas, de novo, essa pra mim, assim, a minha experiência de quem não é fã de Metroid... Nossa, esse jogo foi uma tortura. Tipo assim, eu acho que eu sofri mais jogando 20 horas de Metroid Prime 4 Beyond do que terminando Breath of the Wild. Que, sei lá, foi umas 40, 50 horas. É porque eu sou ruim.
Mas se tirasse o deserto, Jeff, você acha que ficaria melhor? E não precisasse coletar cristal?
Ficaria bem melhor. Ficaria. Eu acho o deserto... Chapéu, de verdade. O deserto, ele é uma barreira, assim, tipo, de você querer tacar, tipo, você lembra da criança que jogava, sei lá, controle na parede, velho.
Eu concordo. Eu acho que eu subi a minha nota pra 4 fácil, sabia? Nem pensava. Ah, jogo 4 e 5. É muito ruim mesmo.
Nossa, de verdade, assim. Mas, de novo, assim, jogar o jogo não é ruim, tipo, a sensação de jogar. Eu até gosto, né? De estar acompanhado de gente, eu só, sei lá, pra mim, tudo bem, sabe? Tipo, não tem problema, assim, mas essa sensação que eu tenho. Tipo, Metroid Prime, ele precisa se reinventar ou você chegar e falar assim, isso aqui é o Metroid estilo antigo. Se você é do estilo antigo, não traga elementos novos de mapa de mundo aberto.
Mas você sabe que isso é resultado, né? Na época que saiu Breath of the Wild, o que o pessoal queria?
Seja você mesmo, seja você antigo, seja, sei lá, te joga no mundo pra você explorar. Se contenha na parte de contar a história. Sabe, eu acho que esse... eu não sei, aí você entra na parte de questão de problema de desenvolvimento... acho que é problema de desenvolvimento, problema de tempo, assim. Tipo, você não sabe o que você quer ser. Um jogo moderno ou um jogo antigo.
Ficou em cima do muro, né?
Aí dá aquela sensação ruim, sabe? Porque... E a sensação é muito ruim porque os elementos novos, modernos, eles não agradam as pessoas que querem, tipo, vamos lá, vamos dar a quarta chance pra Metroid Prime, que nem é o meu caso. Tipo, vamos ver se isso clica. E não clica. Tipo, todas as coisas novas que inserem me afastam. Aí o cara que tava jogando tava gostando, você fala, puta, agora tá... não tá, assim, não tá, sei lá, aquela comida de casa. Então...
Tinha o cheiro da comida de casa. Mas aí você colocou na boca, você, isso aqui não é.
Se tiver fã de Metroid aqui no Conexão, ele pode me xingar. Mas acho que eu me esforcei pra não... pra tentar explicar a minha nota. Mas acho que é isso.
Você deu 2 de 5?
Isso. Eu acho que o jogo...
Eu acho que, assim, primeiro, Jeff, eu fico surpreso que você terminou depois das coisas que apareceram ali. Mas você acho que falou bem. Ele fica em cima do muro porque parece que vai te dar o isolamento, não te dá. Aí tem momentos que parece que ele vai ser um jogo aberto, novo, mas não é. É linear. E é isso. Não sabe.
Bom, é isso então, gente. Agora a gente vai pra parte de spoiler, tá tudo liberado. Chapéu, eu queria te perguntar, qual é a história do Silux? O que eu perdi? E o pior, Eu vou te falar, o que eu perdi. Eu tinha um Amiibo aqui e eu tive a preguiça de colocar ele.
Ai, ai. É assim, gente. O Psylux, ele é o vilão antagonista da história. E apareceu nos trailers. A origem dele é que ele é um outro caçador de recompensa que tá no Metroid Prime Hunters. No Metroid Prime 3 Corruption tem um final secreto que a nave dele tá seguindo a Samus. Então, assim, a gente tá 18 anos nessa história de quem é esse cara. E o único backstory dele é que ele odeia muito a Samus e a Federação. Ele é um hater, Jeff. É literalmente um hater. E aí, quando você coloca o Amiibo, né? E primeiro, assim, dando o contexto do jogo. Você, junto com a galera da Federação e o Silex, são teletransportados pra um mundo aleatório lá, né? Você não sabe o que aconteceu. Um artefato fez isso. E aí você vê que o Silex no jogo, ele tá controlando os Metroids e ele tá liderando os piratas lá, porque tá controlando a mente deles com Metroids. É isso, a história. Ele aparece no Federation Force também, eu esqueci de falar isso. Aí ele pega um Metroid lá. Jeff, 18 anos. Todas essas dicas, todas essas coisas. Esse cara vai ser o maior vilão da história, assim, da Nintendo, né? Porque tá tanto tempo em construção. Aí você tá jogando maldito o jogo. Todas as vezes que você enfrenta ele no meio do jogo, é um robô disfarçado dele. Já começa por isso. Aí você, tá, não é ele. Cadê ele, né? E aí? Você chega no final do jogo, ele sai de uma câmara lá de regeneração. Aí você tá aí o cara, né? Aí ele abre a boca pra falar e eu já me surpreendi. Eu falei, esse cara fala? Que isso? Ele tem voz? E aí ele só solta umas frases tipo, é agora, Samus. Vamos acabar com isso, eu e você. Eu falei, o que tá acontecendo, cara? Por que você me odeia? Tipo, eu ganhei de você no minigame de capturar a bandeira no Metroid Prime Hunter e você tá puto até hoje, é isso? Aí você põe o Amiibo e aí finalmente mostra que ele era um cara da Federação com armadura lá. Aí ele queria pegar uma arma dos piratas lá, especial. Aí o comandante liga pra ele e fala, não, não vai, o negócio é forte, né? E ele desobedece as ordens. Ele, eu quero aquela arma, né, pra mim. Aí dá uma merda, a Samus vai lá, tipo, os piratas matam um monte de gente, ele fica vivo. Ele ainda podia pegar a arma, só que a Samus aparece e destrói ela. Aí você entende, tipo, não é uma história muito boa, já vou deixar claro aqui. Mas pelo menos eu tenho noção que ele era um cara que desobedecia ordens. A Samus foi lá e destruiu um negócio que ele queria muito, entendeu? Então o cara é um hater eterno mesmo. Porque, tipo, tanto a Federação quanto ela me ferraram. Mas é isso. Não tem uma motivação, tipo, não, matou a minha família, não sei o quê. Não, o cara só era egoísta, ele queria pegar uma arma pra ele e a Samus destruiu. Mas você concorda que se tivesse cutscene no finalzinho da batalha, eu ia entender, pelo menos, que, não, esse cara tá nervoso, pô. Ele quer se vingar. Tem uma motivação, por mais que seja bosta, tem uma motivação. Jogando um jogo como está agora, você não sabe disso.
É, se a arma fosse poderosa, ele poderia ter alguma pretensão de, sei lá, dominar o mundo, alguma coisa e...
É, mas nem isso mostrou. Não sei porque ele queria. E eu vou ser sincero, acho que o mistério de talvez não saber a história é melhor do que mostrar, pensando agora. Porque você ainda fica naquela, nossa, esse cara é estranho, né? Deve ter alguma coisa aí. Tem, mas é meio genérico. Mas é isso.
E que mais que, assim, tem de legal, sei lá, os personagens? Eu não entendi aquele o Catoyante Volon, aquele cara ser supremo. Ele era só o deus daquele mundo.
Ah, aqueles bichos Lamour lá, que parece... Tem um peixe rosa que tem... Que parece as coisas. Então, eu fiquei muito na dúvida de algumas coisas no jogo. Porque aqueles alienígenas, eles são inteligentes, mas são burros, né? Porque, assim, beleza, eles são seres que conseguiram depois desenvolver poder psíquico, né? Tinham tecnologia incrível. Eu ainda acho engraçado imaginar eles andando de moto. Porque, assim, eles produziam em massa, né, as motos. E os bichos são tão, assim, telepata, tão frágil, parece, que eu pensei, nossa, imagina um bicho andando de moto com tudo, né? Mas, assim, eles supostamente acharam uma substância no vulcão que conseguia potencializar os seres vivos, né? Fazer eles atingir um novo ápice, um novo nível de existência, né? Ah, então o que a gente vai fazer? Vamos colocar essa substância numa bala gigante e estourar do canhão e fazer chover num planeta? Não vai dar errado nisso, né? E aí, eles começaram a virar aqueles bichos lá, né? O que você enfrenta no jogo. Todas aquelas criaturas que você mata lá são eles, que sofreram mutação. E eu achei legal que na parte de gelo você acompanha lá, é a parte que eu mais gostei do jogo. Que você vai lendo os logs e vai entendendo. Eles estavam tentando reverter, estavam usando isso pra regenerar. Só que não conseguiram. Então eles se mataram, praticamente. Eles fizeram o fim deles. E aí, pra tentar reverter isso, eles jogaram vários teletransportes ao longo das galáxias, né? Você pega um desses pra ir pra lá até. E só sobraram alguns deles. Aquele último que você vê é só uma ilusão dele, né? Tipo, uma, não, ilusão, um holograma que ele deixou registrado, né? E aí você entende que a história, eles querendo preservar a vida deles e a história, né? Tudo que sobrou, a cultura, naquela árvore de conhecimento. É por isso que você pega a frutinha e no final do jogo você planta em outro lugar, né? Então, tipo, ah, o ciclo se inicia novamente. Isso eu achei ok, eu só achei a motivação deles meio estranha, sabe? De, nossa, vou fazer chover churume aqui em todo mundo. Tipo, se você fosse realmente uma raça alienígena super inteligente, você não ia fazer esse tipo de coisa. Eu não sei, cara. É só esse ponto que me desagradou, mas eles são ok.
É. E o time lá da federação aí, você quer falar mais alguma coisa sobre algum deles? Você detestou?
Quero. Então, eu gostei deles de ficar conversando. Eu gostava de voltar pro hub e ficar conversando e eles falando besteira, sabe? A Armstrong conversando lá com o Duke, né? Ah, eu tenho uma filha na sua idade. Ah, é, tem. É, ela gosta de fazer não sei o quê, de ser atleta, etc. Ah, eu gosto de sei lá o quê. Tipo, e tem umas piadinhas engraçadas, tipo, uma Mackenzie tá de costas, você chega nele e tipo, opa, não discutei, né? Você é mal silenciosa. Aí ele conta uma piadinha, a Samus fica olhando pra ele séria. Você vê que ele fica sem graça, né? Aí eu, pô, é engraçado, né? Eu achei legal esses momentos. Só que assim, tem partes do jogo que pra mim tiram um pouco a minha imersão. A parte das minas, por exemplo, é a maior. Ela é um capítulo de supostamente sacrifícios, né? Se desce com duas pessoas, depois vem um robô. E supostamente todo mundo dá a vida pra você continuar, né? Tipo, tá vindo uma onda de inimigos. Samus, vai lá. É só você agora. A pessoa explode o teto, cai um monte de pedra, né? É você. Pelo amor de Deus, essa pessoa morreu. Tá vindo 100 inimigos pra cima, tá sozinho e tá preso. Depois desce o elevador, os dois assim, sem nenhum risquinho na armadura. O robô também, só perdeu um braço aqui, dá pra reconstruir. Me quebrou assim de um jeito aquela parte que eu falei, ué, como é que vocês estão vivos? Vocês são tão bons assim?
É. Depois tem o sacrifício na torre, né?
Então, tem o sacrifício na torre. Que eu acho que nenhum deles morreu, sinceramente. Mas ficaram presos lá, é isso. E, então eu não... Se fosse só aquela cena do sacrifício final, eu ficaria, putz, e aí, mano? Não me importava um pouco com eles. Mas perdi, como eu vi que nas minas eles não morrem, eles são também meio que nem a Samus, que, nossa, eu tô aqui de boa, não tomei um risco, eu sou fodão. Ah, eles devem estar vivos lá e é isso. Aquela cena me quebrou muito, eu não gostei. Aquilo foi ruim. Porque você me gerou essa expectativa de sacrifício. Que nem eu joguei muito Gears of War. Aquela parte me lembra Gears of War, que você tá descendo a mina lá e tem a substância que a gente quer coletar. E a galera morre. Você vê um cara perdendo a cabeça, explodindo. Você, ai meu Deus, a galera tá morrendo. Aqui é tipo, terror de perda, sacrifício, versão em todas as idades. Ninguém vai ficar chocado com isso. É mais isso, Jeff. Novamente ficou em cima do muro. Tentou ser sentimental e não foi.
É. E das partes, sei lá, algum mapa que você quer destacar, que você, alguma coisa que você achou destaque, sei lá, que você gostou bastante?
Ah, pra mim é o cinturão de gelo. Eu acho que você descer aquele caminho com tudo desligado e não tendo certeza do que vai acontecer. Na verdade, você ligava os pontos, né? Ah, isso aqui vai os bichos criar a vida, né? Só que eu acho que foi muito legal acompanhar aquela história, ver aquela raça tentando reverter, né, a infecção. E eu gostei muito, né, disso aí. E sim, o interessante é que o carinha tava com a perna zoada, por isso que ele não conseguiu descer com você, né? E eu agradeci que o jogo me deu um momento de solitude. Ficar sozinho lá, explorando. Então eu gostei bastante dessa área.
Uhum. E dos upgrades, você achou... Você já viu isso antes? Alguma coisa que você quer falar aqui? Nossa, eu detestei os puzzles da bolinha que fica presa na parede lá.
Ah, tá. É, em inglês é Spider Ball. Em português é um nome diferente lá. Não vou lembrar no momento. Isso tem desde o original. Eu gosto até que bastante, né? Só é meio lento. Mas eu já tava acostumado com isso, Jeff. Eu acho que a diferença que ele faz aqui é que você consegue se pendurar com ela e usar um estilingue, às vezes, pra se atirar. E eu achei divertido, só que podia ter muito mais. Porque esse é um poder novo mesmo.
Uhum.
Então eles não abusaram o suficiente. Mas os tiros eu achei meio genérico. Tiro de choque, fogo, gelo. Você pega dois upgrades pra cada um. Eu usei o super tiro de choque o jogo inteiro, porque você não precisa mirar. ele fica uma corrente elétrica no inimigo. Então nenhum chefe direito eu fiquei, ah, dane-se, fica um choque jogando e acabou.
Eu deveria ter spawnado mais essas coisas. Acho que.
É, não, porque isso facilitou. Porque quando você tá enfrentando o Psylox no final, antes de ir pra última fase dele, tem uma parte muito lixo que você fica voando num vácuo lá tentando acertar ele, e eu tava errando tudo. Aí eu pensei, acho que eu não sou tão ruim, o bagulho que tá mal implementado. Aí eu usei o choque. Falei, beleza, eu não vou mirar aqui então.
Uhum. Acho que faltou pra mim usar os poderes. É. Eu usei muito tiro normal, eu acho.
Eu não usei, não.
Esse foi mais um review do Conexão Nintendo. Se você quiser dar uma moral pra gente, comenta, entra lá no conexaonintendo.com.br, fale se você gostou do Metroid, se eu peguei muito pesado, se o chapéu pegou muito pesado. Acho que a impressão é que foi mais baixa do que o geral, do que as outras mídias. Comenta lá. É isso, pessoal, e até a próxima.